Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Ponto de Ordem, aqui na Antenueva Informação. A opinião é um direito que assiste a todos enquanto vivemos num Estado de direito. Isto tanto implica que as opiniões sejam livres para quem as dá no anonimato, como para quem as dá num canal de televisão ou outro meio de comunicação social, como, por exemplo, fazemos também nós aqui na Rádio Antena Web e na Antena Informação. Hoje, o tema que o Ponto de Ordem vai abordar é a influência que as opiniões têm naqueles que as ouvem, dos chamados opinion makers, e, sobretudo, a influência que a opinião política tem no eleitorado, sendo que a opinião política é aquela que é dada por todos aqueles que não fazem parte do governo ou da oposição. Há duas formas de participar no nosso programa. Uma delas é o e-mail aw@antenaweb.pt. O outro é o WhatsApp 00351-910-222-400. O programa Ponto de Ordem tem dois intervenientes. Eu, Carlos Bonaparte, e daqui de Portugal, e Gabriel Oliveira, que está no Brasil. Olá, Gabriel. Boa tarde.
Olá, Carlos. Né? Bom dia para quem está aqui no Brasil, porque esse programa aqui no Brasil está sendo gravado às 10 horas da manhã. E boa tarde para quem está em Portugal, né? Pois temos aí um fuso horário. E é um prazer, né, estar mais uma semana aqui na Antena Web falando com o nosso querido Carlos Bonaparte e falando, claro, para todos vocês, nossos ouvintes.
Seja como for, já vai provar à tarde, porque vai provar às 2 da tarde também no Brasil. Pronto, para o público também é boa tarde, para o público aí do Brasil.
É boa tarde.
Até para o estado do Acre, porque nós Portugal continental do Acre tem 6 horas de diferença, mais. É, mas mesmo no Acre serão 12 horas, portanto.
É, então já dá para a gente começar a falar tarde.
É. Ah, Gabriel, como é que já agora, como é que foi no Brasil esta questão da mudança da hora? Como é que está, por exemplo, como é que esteve... Agora, não se mudou a hora neste verão. Agora já voltamos à hora de inverno para nós, mas não se mudou a hora do verão. Como é que no verão... amanheceu muito cedo no verão, ou não?
Então, né, aqui tinha, né, o horário de verão, então assim, todo verão... Me parece que ficava uma hora mais tarde, né? Ou uma hora mais cedo, confesso que eu não me recordo. É isso, uma hora mais tarde. É que, na verdade, como o ano inteiro era uma certa hora, né? E aí no verão mudava, sempre que tinha essa mudança gerava um estranhamento, assim, muito grande, ao menos por mim, né? E pelas pessoas que eu convivo, né? Porque às vezes, por exemplo, você está acostumado que às 18 horas o sol tá, né, o sol já se pôs, né, o sol já, isso, exato. Então, por exemplo, uma certa hora o sol se esconde, né, outra hora o sol se põe. E aí o verão, ele acaba confundindo, né, essas duas, enfim, né, esses momentos do dia. Porque você olha no relógio e fala que é tal hora, né? O relógio apresenta uma hora a mais. E aí você fala, gente, mas que estranho, né? Porque nessa hora o sol costumava estar de tal forma, né? E agora não está. Então, pessoalmente, eu acho muito mais fácil manter o ano inteiro, né, uma mesma hora. E só fazendo uma errata, né? Eu disse que às 18 horas o sol se põe, né, foi uma confusão minha de termo, né, porque como são 18 horas, já são à tarde, né, o sol ele se esconde, ele se põe pela manhã.
Não, disse bem, ele põe pela manhã, pela tarde, ou seja, ele nasce de manhã e põe-se durante, por isso é que há o sol nascente e o sol poente.
Ah, tá. Ah, então vou fazer uma errata da errata. O que eu disse primeiro estava certo.
Exato. É, neste caso, pôr-se e o esconder-se são sinónimos. Mas é isso. Bom, vamos agora falar do assunto de hoje, da política. Já agora, há aqui um outro assunto que eu queria falar antes, que é, Gabriel, nós esta semana passamos quase toda a semana com mais de 6 mil casos por dia no Brasil, do Covid-19. Que leitura é que faz disto, sendo que houve 2 dias que tivemos mais de 500 mortes, e que o presidente, Jair Bolsonaro, de alguma forma culpabilizou um bocadinho, pelo menos este é o meu entendimento, o Gabriel dir-me-á qual é que é o seu, culpabilizou um pouco o número de mortes pelos governadores, ou seja, foram os governadores que, no fundo, tiveram alguma responsabilidade, não direta, obviamente, sobre o Covid, sobre o número de mortes de Covid-19. O que também é certo é que o próprio Jair Bolsonaro disse, até num tom de certo gozo, de certa piada, de que é Messias, mas não faz milagres. Que leitura é que faz destas declarações e dos números que tem aparecido no Brasil?
Bom, Carlos, em relação às declarações, né? Como conservador que sou, eu acho indispensável um respeito pela liturgia do cargo. Ou seja, o cargo de presidente, o cargo de governador, enfim, esses cargos importantes da República, eu penso que eles exigem um certo decoro, né? Eles exigem uma certa forma de se portar, né? E eu acho que quando há declarações exaltadas, né? Ou piadas mesmo que fora de hora, né? Eu acho que o ideal mesmo é que o presidente, né, assim como os governadores, enfim, se focassem, né, em parar com essas declarações que fogem do propósito, né, e olhassem mais para o próprio cargo, né, para o respeito que o cargo exige, porque eu sempre comento que os políticos, aqui no Brasil, pelo menos, né, não sei como são em Portugal, mas eles são os exemplos dos cidadãos que nós não devemos ser, né? Porque se você parar para assistir uma sessão de votação, por exemplo, aquilo se torna uma baixaria, né? Sobem ali no palanque lá, né? Ali no local lá de destaque para falarem para a casa legislativa e um ofende o outro, né? Não raro você ouve palavras de baixo nível, né, ofensas pessoais. Então, assim, infelizmente, o que falta é decoro e respeito ao que o cargo que ocupa exige.
Eu recordo o Michel Temer podia ser um presidente um pouco estranho, mas eu não me lembro de ter visto, por exemplo, este tipo de declarações, que até pode ter havido, até porque a mídia tem hoje um escrutínio sobre o presidente que não tinha em nenhum outro momento, nem em Lula, nem Dilma, nem Michel Temer. O que é certo é que Temer não tinha, parecia ter outra seriedade, pelo menos quando falava. Depois do resto a gente já pode duvidar ou não. Mas acha que os governadores têm uma culpa significativa pelo avanço da pandemia no Brasil, ou não lhes acarretaria essa responsabilidade tão vincada?
Em relação ao Temer, realmente, ele era bem cerimonioso ao falar, né? Ele aqui no Brasil até ficou famoso por causa de suas mesóclises, né? Ele usava ali um português bem rebuscado em seus discursos, né? E em relação ao escrutínio, de fato, o Bolsonaro ele acaba sofrendo um escrutínio muito grande, né? Não que ele não faça ou não fale besteira, né? Mas eu acho que ele sofre esse escrutínio devido ao tamanho e à proporcionalidade que a polarização da última eleição, né, de 2018, causou no Brasil, né? Então, assim, é complicado, né? Nós estamos vivendo um tempo de polarização enorme. Então, logo já era esperado, né, de que houvesse um escrutínio muito grande. Em relação aos números, né, e a possível culpa de governadores, penso eu, é claro, tá? Eu só fazendo um parênteses, eu não sou nenhum especialista em saúde, tá? Eu estou estudando para ser advogado, mas de acordo com o meu conhecimento comum, eu penso que é muito difícil nós culpabilizarmos alguém, né? Porque primeiro que nós não temos dinheiro, né? Nem estrutura para proporcionar todos os leitos para os hospitais, por exemplo, né? Então, assim, já começa por aí. Segundo que o brasileiro, ele não é tão disciplinado, entende? O brasileiro, ele, por exemplo, dizem, olha, saiam de máscara, usem máscara. Eu garanto que uma boa parte da população, quando sai, não usa máscara, entendeu? Então, assim, é difícil nós quantificarmos culpa, né, pro governador ou para quem quer que seja, quando temos muitas situações que independem deles, né? Por exemplo, eles não podem, né? Eles não podem fazer nada se tem gente saindo sem máscara, né?
Bom, podem pôr aí, podem fazer, baixar algum decreto, não é? Que multabilize, por exemplo.
Sim, pode, mas acontece que isso acaba não sendo muito bem visto, né? E, infelizmente, os políticos aqui no Brasil, eles se preocupam muito com reeleição, né? Então, assim, se um governador, né, ou um presidente faz muitas coisas impopulares, né, que seria o caso de multar quem sai sem máscara, né, aí possivelmente não conseguiriam vossas reeleições, né? Então, assim, eles se sentem pisando em ovos, né? Óbvio que não justifica, né, um possível descuido, mas infelizmente é essa situação aqui no Brasil, né? Mas tem várias cidades, por exemplo, quando você carro, né, e você vai entrar nessa cidade, a fronteira está fechada e tem profissionais de saúde medindo a febre, né, de quem vai entrar, né, vendo se está de máscara. E se a pessoa que quiser entrar na cidade estiver em desacordo, ela é barrada e tem que voltar. Então, assim, há algumas medidas, né, porém nós não notamos aí um enrijecimento muito, muito, muito notável, né?
É, e por voltamos ao mesmo, porque quer dizer, Pernambuco tem certamente um número muito diferente de casos do que, por exemplo, o Sergipe ou o Espírito Santo de São Paulo. Então, são realidades tão diferentes que variam de estado para estado, que basicamente faz com que seja muito difícil uma implementação uniforme. E nós vemos isso, por exemplo, nos Estados Unidos. Acho que o único Estado federal que conseguiu implementar isso de alguma forma bem-sucedida foi a Alemanha, porque, enfim, se calhar porque também é um Estado já com outra disciplina, como aqui falamos, não é? Não sei, mas eu estava falando antes de passar aqui aos Opinion Makers, há um assunto que me tem gerado alguma preocupação e que é, cada vez mais se tem falado no possível pedido de impeachment do presidente Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Eu não sei se isto é credível ou não, se tem pernas para andar ou não, mas há uma coisa que me preocupa, que é, supondo que avançaria, quem é que iria tomar conta do Brasil? Porque eu pessoalmente, agora vou dizer uma coisa que é a minha opinião, para mim, Jair Bolsonaro era uma péssima solução, mas era a melhor que o Brasil tinha. Portanto, se já era uma péssima solução, mas era a melhor que o Brasil tinha, eu pergunto-me, e pronto, eu sei que o Gabriel tem uma ideia diferente quanto ao péssimo, mas ainda assim, será que há alguém que pudesse tomar conta de um país tão grande como o Brasil neste momento? É que eu não vejo ninguém, nem péssimo, nem pior do que isso, não vejo mesmo ninguém.
Em relação ao péssimo, eu tenho que concordar, sabe? Porque, assim, independente, né, das minhas opiniões pessoais, eu não posso ignorar fatos, né? Eu não posso ignorar, enfim, a realidade que se descortina, né? Então, assim, vamos falar em relação ao impeachment. Eu, por enquanto, não acho que isso vai acontecer, tá? Por quê? Vamos falar só um pouquinho em relação a por que essa questão do impeachment. O que acontece é que aqui no Brasil, devido até ao desconhecimento, né, de muitas pessoas, em relação a leis, né, e aliado a esse desconhecimento, o fervor que a pessoa abraça uma ideologia política, devido, né, ao Brasil ter passado por um impeachment recente, né, o impeachment da ex-presidenta
Dilma
Dilma
Rousseff.
Rousseff.
Exato.
Isso, exato. Então, assim, agora tudo que um governador ou que um presidente faz e um certo grupo não gosta, o grupo já quer, vamos dizer assim, puxar a arma, né? Puxar a arma do impeachment, né? Então, por exemplo, sei lá, se um governador começa a agir de uma forma, o grupo opositor a ele já fala, impeachment do governador. Então, assim, de
Pois
fato tem
dá-me
pedido
ideia,
de
e desculpa
protesto.
interromper, dá-me ideia que se abriu aqui
Não,
um precedente muito perigoso, não é?
muito perigoso, né? Exato, exato. Porque precisa haver segurança jurídica, né? Porque imagina se todo presidente agora que assumir começar ali a passar por impeachment e a sofrer impeachment, a democracia, eu acho que ela acabaria não resistindo, né? Então, assim, o impeachment no Brasil, ele é por muitos usado, né, e convocado e esperado, enfim, de forma leviana, né? Tem de fato, se não me falha a memória, né, alguns pedidos de impeachment protocolados, tá? Porém, não creio que eles vão à frente. Eu realmente não creio, até porque por parte do presidente Jair Bolsonaro começou uma movimentação política, né, de trazer ali pessoas que estão mais ao centro, ou seja, nem à direita e nem à esquerda, mas trazer o centro, né, mais ali para o seu lado, né? Então, obviamente, o presidente não iria ficar parado esperando ali o seu impeachment, né? Claro que eu não concordo, né, com movimentações que há, como, por exemplo, troca de cargo por apoio, né, certas negociações, mas o fato é que eu realmente não acredito que haverá um processo de impeachment consolidado em relação ao presidente da República.
Eu acho que aqui, eu não gosto do Jair Bolsonaro, mas eu acho que aqui o que acontece, eu nesse aspecto penso o seguinte: Jair Bolsonaro até está a ser particularmente transparente, e também cá está pelo escrutínio, porque esta questão dos apoios, eu não acredito que seja inédito. Aliás, eu
Não.
acho que é mais velho do que a nova democracia.
Sim.
Ou seja, só que a diferença é que neste caso sabe-se e nos outros casos não se sabia. Também não parece motivo para um impeachment, porque no fundo acho que a própria lei governativa protege esses apoios. Enfim, ninguém quer ir por aí, porque no fundo todos têm telhados de vidro, então eram todos estes partidos expulsos do Parlamento, da Casa da Democracia, porque ninguém iria aguentar, basicamente.
É, exato.
Mas enfim, agora nós temos falado muito de política, nós neste momento estamos a ser opinion makers, para quem nos ouve. Como é que se debate a política no Brasil? Já agora deixa-me só dizer aqui uma coisa, antes de passarmos ao tema propriamente dito. Aqui em Portugal é muito difícil vermos essa baixaria que o Gabriel referiu, e no Brasil, aqui em Portugal é muito difícil vermos isso. É realmente muito difícil. Se calhar nos últimos 15 anos aconteceu umas duas vezes. E mesmo assim foi muito pouco, ou seja, não só houve uma vez de facto, que nem foi na Assembleia, foi numa comissão de inquérito, que houve ali até algumas trocas de palhaço, e enfim, mas de resto na própria Assembleia tem havido sempre um grande cuidado, mesmo quando há discussões muito acesas. Sei lá, o português usado é tão cordial que quase nem parece uma discussão. É uma. Enfim, serve de contexto ao que nós aqui falamos. Falando sobre opinion makers, como é que se debate a política aí no Brasil?
Olha, eu senti uma certa inveja de Portugal, né? Porque infelizmente, né, um resultado dessas baixarias, né, desses problemas aí, é que se sai muito do contexto de um projeto de lei que precisa ser votado, né, há muitas baixarias e poucas votações. Então, por exemplo, tem ali um debate misturado a ofensas, né, de 7, 8 horas para votar um projeto de lei. Então, assim, isso gasta tempo, consequentemente gasta dinheiro do contribuinte, né, até porque os políticos são pagos com o nosso dinheiro, né? Então, assim, isso só destrói o país, né? Agora, em relação ao debate político nacional, é com muita tristeza que eu observo o debate político nacional, sabe? Tanto pelas redes sociais, né, que as pessoas, infelizmente, acabam se exaltando, né, acabam mostrando o pior de si. Então, por exemplo, não raro você vê em um perfil ali, nem precisa ser de alguém famoso, mas aonde há uma postagem de cunho político, né, as pessoas que estão adicionadas até por esse anônimo mesmo no em vosso perfil, se xingando, se ofendendo, se bloqueando. Então, assim, só por isso nós já podemos pegar por base, né? Porque, assim, temos muitos políticos que têm canais no YouTube, né? Eu não sei se é muito comum aí em Portugal, mas aqui no Brasil nós estamos numa era na qual os políticos têm a sua fanpage, né? Tem o seu canal no YouTube, e eles acabam ali postando vídeos, né, pro seu eleitorado, e acabam, enfim, né, expondo suas opiniões, e aí tem seus apoiadores, que também têm canais. Então, assim, o que nós vemos é, na verdade, uma guerra de narrativas, né, na qual a última coisa que se preza é o respeito, né, na qual tem acusações fortes de ambos os lados, né? Ambos os lados colaboram com essa baixaria, eu acho importante frisar, né? Não tem santo nisso. Claro que você encontra um ou outro ali que busca, enfim, um certo respeito, né? Mas infelizmente muitos debatedores, né, muitos opinion makers de relevância nacional, vão por um caminho mais agressivo, né? E, portanto, a população que o segue, né, acaba se contagiando, né, acaba pegando essa vibração mais agressiva, e aí nós temos um debate político de opiniões que não aceitam ser contrariadas, de opiniões bem fortes e bem firmes, assim, e bem agressivas, não apenas em relação aos políticos em questão, mas em relação aos apoiadores destes políticos em questão. Então, assim, não raro você vê em épocas de eleição, por exemplo, famílias discutindo e brigando. E olha, eu tenho certeza, né, e eu aposto quanto dinheiro for necessário, que com certeza muitas ceias natalinas foram estragadas em 2018.
Faço uma ideia. Aqui já não divergimos tanto. Divergimos, querendo, no seguinte: a maior parte dos políticos não tem página, ou se tem, não é uma página com muita divulgação. Não tem página de Facebook, nem Twitter, nem. Não quer dizer que não haja. Há, obviamente, designadamente o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, mas pouco mais do que isso. E também não há muitos blogs nem canais de YouTube de apoiantes deste ou daquele. Há sim alguns sites que, por exemplo, que fazem notícias, e esses sites que fazem notícias, sim, de facto, são mais de tendência esquerda ou mais de tendência direita. E há, por exemplo, há aqui um site que se chama esquerda.net, ou seja, mais claro do que isto não há.
Claro.
Portanto, pronto. Mas cá está. É transparente. Não está aqui a fingir que não é. Pronto. Agora, há também aqui uma outra questão, que é os debates políticos na televisão. Geralmente não se aproveitam, porque são debates políticos que, enfim, em primeira instância, nem são bem debates, porque eles estão a ser constantemente contidos pelo moderador, e depois são debates políticos que são muito curtos. Não há, por exemplo, um debate de uma hora, nem de 40 minutos ou 45. São geralmente debates de 10 minutos, a não ser em alturas de eleições, aí sim. E nesses casos são debates que são aí mesmo entre políticos, e portanto são mais campanhas do que debates. E quando é assim, felizmente temos tido debates até bastante construtivos. É verdade que há o clássico de: se eu não te interromper constantemente, então eu não sou bom político. Ou seja, há a ideia de que um bom político em debate é aquele que interrompe sempre o seu adversário. Ou seja, que de alguma forma falta ao respeito, não é? Porque se eu estou a falar e estou constantemente a ser interrompido, então obviamente eu não estou a ser uma pessoa educada. Porque quando um burro fala, o outro baixa as orelhas. Portanto, enfim, acaba por ser uma falta de respeito. Mas não é uma falta de respeito com insultos. Isso não temos visto nem na televisão. Agora, já nas redes sociais, sim. Não por parte dos políticos ou ex-políticos. Tenho visto, de um modo geral, serem pessoas muito responsáveis. Já quanto ao cidadão anónimo, obviamente que aí sim há muito insulto, pessoas que sim, por nada, se bloqueiam. Há até pessoas que dizem: eu não excluo ninguém por causa de política, mas pessoas que concordam com não sei o quê, eu excluo. Pessoas que concordam com isto, eu excluo. Pessoas que concordam com aquilo, então, ou seja, acabam por excluir por política, não é mesmo? Só que de uma forma mascarada. E há, de facto, quem faça isso com muita facilidade.
Sim, então os países, eles se parecem um pouco em relação aos anônimos, né, nas redes,
sim,
porque
sim, sim.
É realmente complicado, né? Eu acho isso muito triste. E em épocas de eleições, né, nós também temos debates, né, em épocas eletivas, e realmente acaba sendo mais campanha, né? É porque eles estão lá para se mostrarem para os seus eleitores, né? Então, assim, muitas vezes a pergunta de um voltada para o outro não é em relação ao projeto, mas é em relação a: olha, o seu partido esteve envolvido em tal escândalo, e aí, o que que você acha sobre isso? Então, assim, acaba que o debate vira um jogo de xadrez mental, né? Onde
Exato.
eu quero mover as minhas peças, né, avante. E, por outro lado, também quero destruir as peças, né, ou os argumentos do meu oponente, né? E muitas vezes acusações assim que remetem ao passado, né, falando: ah, mas o seu partido fez aquilo, ou então, né, querendo atacar de forma agressiva, né, e ostensiva a qualificação do seu oponente que está lá. Então, assim, eu acho que em relação ao debate público, começando pelos próprios políticos, né, porque eles que fomentam isso, né, com seus comportamentos, começando pelos políticos, eu acho que precisa haver assim uma maturação, né, e uma nova forma de conversar, uma nova forma de debater, uma nova forma de se portar também.
Eu penso que também há uma coisa clássica nos políticos, que é, vamos imaginar, o Gabriel pergunta-me: Carlos, é verdade que enquanto foi primeiro-ministro, roubou a caixa de doces do seu partido? E eu vou responder: bom, em 2014 nós tínhamos 15 doces na nossa caixa, e em 2 anos conseguimos aumentar para 18 doces na nossa caixa. Portanto, eu penso que quem andou a roubar doces certamente não terá sido alguém do partido, possivelmente foi na governação anterior, que alguém andava a tirar batatas dos campos da Polónia. Ou seja, às tantas respondem: sim, mas não respondem à minha pergunta, roubou ou não doces? Não, eu já respondi. Agora o senhor vai tirar as eleições que quiser. Ou seja, não há uma resposta sim ou não. É difícil encontrar. Tivemos, e isso ficou marcado, tivemos o presidente, o primeiro-ministro, que foi questionado sobre se ligou para um canal de televisão para que despedissem uma jornalista por uma reportagem que ele fez. Ele sempre tentou não responder essa pergunta, até que sempre tentou e depois explicou porquê, porque achava que era demasiado infantil responder essa pergunta, mas tanto fizeram que ele acabou por responder. E como raras vezes acontece, e assim que ele respondeu, o caso ficou ali arrumado, porque ele foi tão transparente como até raras vezes costuma ser, que bom, então não deixou margem para dúvidas. Perguntaram-lhe se ele tinha ou não ligado, ele respondeu: é mentira. E foi só esta a resposta. Não é muito habitual um político responder de forma tão direta a uma pergunta. Mas nem no Parlamento, que foi o caso, nem na televisão, nem coisa de estilo, ou seja, não é nada habitual. E a verdade é que ele respondeu e aquilo ficou logo ali arrumado. Bom, se um político que não responde diretamente às perguntas, desta vez respondeu e disse que era mentira, a gente acredita. É porque é mesmo mentira. Não houve
É.
margem para dúvidas.
É. Já aqui no Brasil, né, os políticos, né, eles usualmente toda acusação que eles recebem, eles respondem falando que é mentira, né? Por exemplo, aqui no Brasil, toda vez que há uma acusação, uma suspeita de corrupção, enfim, ou qualquer coisa do gênero, né, o político, ele sempre aparece ali ou na televisão, ou nas suas páginas, né, de redes sociais, ou em seu canal no YouTube, falando: olha, é mentira, né? Eu não pratiquei essa corrupção, eu não pratiquei esse crime. Então, assim, aqui no Brasil, né, diferentemente da história que você contou daí de Portugal, o político aqui no Brasil falar que é mentira, me parece que cresce mais ainda sobre ele a culpabilidade, né? Porque, infelizmente, os políticos e a política, né, enfim, como instituição, vamos dizer assim, devido aos sucessivos crimes, né, que o Brasil já acompanhou cometido por políticos, né, em anteriores governos e enfim, tiraram completamente a credibilidade da política e dos políticos, né? É extremamente usual, né, você perguntar para um brasileiro o que que ele acha sobre política ou sobre políticos, né? E se ele não tiver um lado político, usualmente ele vai falar que política é sujeira, que todos os políticos são bandidos e que quem entra na política, mesmo se entrar honesto, logo vai se corromper. Então, assim, infelizmente, né, a política está em descrédito completo aqui no Brasil, assim como os políticos.
Isso vai não era uma história, vai não era coisas. Eu acho que isso aqui em Portugal deixou de acontecer pelo seguinte: porque isso antes também acontecia. Não, eu nunca disse isso, não era bem, eu não fiz. Mas é mais eu, sei lá. Alguma vez disse que, por exemplo, alguma vez disse que os portugueses deviam emigrar? Não, não, eu nunca disse isso, eu não seria capaz de dizer uma coisa dessas. E de repente alguém, ou um cidadão anónimo, ou até já muitos próprios canais de televisão, vão buscar uma declaração de há 6 anos que foi dita numa comissão de inquérito por aquele que disse que os portugueses tinham de emigrar. E então, ou seja, não vale a pena dizer que é mentira, porque há sempre o um canal de televisão que vai buscar essa. Então não vale a pena.
E muitas vezes tiram de contexto também, né? Então é complicado. Eles investigam até o que a pessoa falou na infância, parece, né? É uma coisa absurda.
Sim, então não, mas de facto não há, e depois também cá está, é assim, eu acho que isto também acontece por um motivo muito simples, sempre olhando para o Portugal comparativamente a São Paulo. Se o estado de São Paulo tivesse 4 canais de informação só dedicados à informação, eu acho que a política em São Paulo seria forçosamente muito mais transparente. Eu estou a falar 4 canais de notícias, 24 horas, só no estado de São Paulo. Ou seja, Porquê que eu digo isto? Porque São Paulo, como eu já disse aqui há uns tempos, tem cerca de 12 milhões de habitantes, Portugal cerca de 10 milhões de habitantes, portanto é uma população similar. E portanto, teríamos aqui, e depois não é só isso, é que para além disso, Portugal tem mais uma rádio que tem os, aliás, mais duas rádios que têm o seu foco nas notícias. Uma é pública, a outra é privada. E depois tem uma série de jornais, um deles chamado Polígrafo, que se destina mesmo a descobrir ou não se é mentira ou se é verdade qualquer coisa. E portanto, eu acredito que também muito por isso nós temos hoje uma democracia muito forte que nos permite que os políticos tenham medo de dizer que não fizeram. Porque efetivamente, mais tarde ou mais cedo, como se diz aqui, a careca vai ser descoberta. Portanto, para nós, um político dizer com todas as letras e sem receios, sem voltas, é mentira. Bom, o assunto morreu ali, acabou. É que mais ninguém pegou naquilo. Também é verdade que surgiu logo a seguir o Covid-19, mas ninguém mais pegou naquilo. Foi instantâneo. O que é bom.
E isso é muito bom, né? Porque, poxa, quando a política cai em descrédito e os políticos também caem em descrédito, é muito triste, muito preocupante para a democracia, né? Porque, por mais que sim, a democracia não seja perfeita, como nada no mundo é perfeito, né? Ela é o melhor regime que nós temos, né? Então, assim, poxa. Em um país onde os seus próprios representantes não têm respeito algum, é claro, exceto pelos seus apoiadores mais fervorosos, mas em um país onde os representantes não gozam do respeito da população, né? E num país da qual a cultura mesmo diz que político é ladrão, que político entra para roubar, que político é coisa de bandido. Então, assim, isso só prejudica a democracia do país, né? Isso só enfraquece credibilidades, isso só encoraja também, né? Pessoas que estão ouvindo aquele discurso de que política é uma coisa ruim, de que política é para ladrão, a pessoa que ela tiver já essa má índole, ela vai pensar, olha aí uma oportunidade para mim. E por enquanto, a pessoa que tem boa índole, ouvindo esse discurso de que política é para ladrão, né? Grande parte dessas pessoas boas, que poderiam sim ser bons presidentes, ser bons governadores, eles falam: poxa, mas se política é para bandido, eu não sou bandido, então eu não quero entrar nisso. Então, assim, isso afasta pessoas boas, né? Grande parte das pessoas boas, e atrai pessoas ruins. Então, assim, isso é muito triste, né? Eu fico muito feliz que Portugal tem essa transparência, né? Tem essa credibilidade. Eu acho que o dia que o Brasil tiver essa credibilidade, eu acho que as coisas avançarão melhores por aqui.
Eu ressalvo só mesmo antes de fechar aqui o programa, eu ressalvo só isto. Nós aqui, de facto, em Portugal, também achamos que ser político, sei lá, ainda há uns tempos a minha mãe dizia-me que, tu devias ir para político. A minha resposta foi: não troco as minhas noites de sono de consciência tranquila por nada. Ou seja, com que isto, de facto, político. Mas a verdade é que isso é mais piada do que outra coisa. Apesar de todos nós sabermos que o político, de facto, tem uma especial tendência para, ou permissibilidade para roubar, enfim, para os tais apoios, às vezes, ajudar, ter ali alguns compadrios. A verdade é que nós, por exemplo, já chegamos ao ponto de. Há um ministro, ministro não, um deputado que fazia parte de um partido que é o Bloco de Esquerda, e ele, o Bloco de Esquerda é, cá está, é de esquerda, portanto é mais socialista, é mais assistencialista,
Sim.
e aquele partido era um dos que defende baixar as rendas das casas, da habitação. Mas
Sim.
havia um deputado que nem era dos que tinha mais expressividade, Não era. Mas ele tinha um prédio, ele comprou um prédio por 500 mil euros e vendeu esse prédio por 1 milhão de euros. Ele reabilitou esse prédio e vendeu-o por 1 milhão de euros. E então, enfim, isto soube-se e caiu tão mal, tão mal, tão mal, que o próprio partido demitiu o deputado. Ou seja, os deputados de hoje em dia também começam a perceber que têm o escrutínio do público. Mas, por exemplo, nós aqui há uns tempos houve aí uma grande celeuma e houve até demissões porque a empresa que se chama Galp, que é uma empresa petrolífera, ofereceu alguns bilhetes a alguns deputados para irem ver os jogos do Europeu de Futebol de 2016 à França. E como isso era entendido como um potencial favorecimento, ou seja, a empresa estaria a procurar junto daqueles deputados algum favorecimento, nunca se soube se nunca houve provas de que sim ou que não, mas o que é certo é que houve inclusive demissões no governo, por isso, ou seja, por causa de uns bilhetes de futebol.
Nossa.
E
Já não,
sim. Força, força, pode
não. Não
dizer.
é. Não é já aqui no Brasil, né, os partidos eles usualmente demitem deputados, né, ou enfim, eles demitem os seus membros que discordam de suas diretrizes, né? Por exemplo, vamos dizer que haverá uma votação, né? Até eu vou dizer um caso que houve, né? Teve a reforma da Previdência recente aqui no Brasil, e uma deputada chamada Tabata do Amaral, ou Tabata Amaral, eu não me recordo o nome dela completo, mas é Tabata Amaral e pode ter alguma coisa ali no meio. Ela era, né, membro de um partido de esquerda, né, o PDT, e ela votou favorável à reforma da Previdência após algumas alterações sugeridas ali pela corporação ali que ela defende, né? Então, assim, porém, o partido dela havia concordado em votar contra esta reforma, né? E ela, por ter votado a favor, né, gerou ali um problemão. Ela foi até expulsa do partido, né? E estavam até vendo se ela ia perder o mandato, né? Se o mandato era dela ou do partido. Então, assim, mas os partidos não demitem seus membros, né, por casos de corrupção que talvez apareçam a seu respeito. Não, eles apenas demitem quando lhes convém, né? Quando o membro, vamos dizer assim, entre aspas, desobedece o partido, né? Isso é muito preocupante.
Sim, isso aqui também já aconteceu isso, ainda este ano, ainda nestas eleições, isso já aconteceu. Mas aconteceu e quem ficou com o mandato foi a deputada. Como era a deputada única,
Sim.
ficou ela e o partido que foi elegido, que ficou eleito, ficou sem mandato. Ou seja, o partido abdicou do mandato, abdicou do lugar, e deixou, ou seja, ficou a deputada, mas o partido preferiu não se representar na deputada, que, claro, foi com o seu tempo caindo no vazio. Ela tinha um partido que a apoiava e agora ficou sozinha, portanto, ela praticamente só faz figura. Nós no Parlamento temos 230 deputados, é como se fossem 229, porque ela não faz. Faz só figura, não faz mais do que isso. Mas
Sim.
dizer-se aqui que não, o que aconteceu foi que o seu próprio secretário de Estado demitiu-se, ou seja, não foi o partido que o demitiu, ele próprio se demitiu. O que é ainda mais honroso, de alguma forma, porque. Claro que ele demitiu-se porque se calhar sabia que daqui a 1 ou 2 anos ia assumir um outro cargo qualquer, uma empresa, enfim. Mas, demitiu-se.
Sim.
Mas é isto. Bom, nós estamos no fim do nosso. Já te estendemos um pouco do tempo do nosso programa. Já passamos para 45 minutos. Vamos às despedidas. A sua última intervenção, Gabriel.
Bom, eu agradeço, né, quem está acompanhando mais esta edição. É um prazer estar aqui falando com vocês, né? E nós estendemos um pouco o tempo de forma acidental, mas é porque o papo é muito bom, é um papo importante, né? Um tema que precisa ser falado, né? E é isso. Eu agradeço ao Carlos por mais essa edição e nos vemos na próxima.
Para os ouvintes que quiserem, podem participar no nosso programa através do e-mail aw@antenaweb.pt e também através do WhatsApp 00351 910 222 400. Voltamos na próxima semana com um desafio interessante. Se nós fôssemos presidentes ou primeiros ministros, quem é que escolheríamos para nos governar? Na próxima semana vamos conversar sobre isso. A todos um forte abraço. Até lá.